Começa agora uma nova edição do E o Vencedor É e Luís Soares. Esta terça-feira estão connosco e com o José Manuel Fernandes, a Sara Antunes de Oliveira, o Pedro Jorge Castro e também o Carlos Diogo Santos.
E temos em cima da mesa uma campanha eleitoral em curso, mas não é na política. Há também mudanças nas baixas médicas, mas primeiro, a Sara Antunes de Oliveira, o Miguel Pinheiro falava disso também no Bom, o Mau e o Vilão, já temos um pedido para a saída de uma ministra antes mesmo dela tomar posse.
Eu depois do Paulo ter resumido isto à pescada, não sei... Se calhar não tenho mais nada a dizer, não sei se depois disso...
Não, Sara, sim. Há sempre coisas mais inteligentes para dizer, por favor, arranja.
Sem dúvidas. André Ventura vem dizer isto, não é? Que a Inspetora-Geral da Administração Interna, Margarida Blasco, quando foi durante 7 anos Inspetora-Geral da Administração Interna, provocou mal-estar entre as polícias com acusações de racismo, e diz André Ventura que há um certo descontentamento das forças policiais sobre esta nomeação. Porquê? Porque ela criticou severamente o comportamento de várias polícias, nomeadamente quando foi o caso do bairro da Jamaica. E só para recordar, Margarida Blasco ficou de facto conhecida como alguém que na Inspeção-Geral da Administração Interna, como a polícia dos polícias, tinha tolerância zero com o abuso do poder das forças policiais, violência policial, racismo entre a PSP, a GNR, todas as forças da polícia, sobretudo com dois casos mediáticos, o da Esquadra de Alfragide e também do bairro da Jamaica, como refere André Ventura. Só que no caso da Esquadra de Alfragide, não foi Margarida Blasco que acusou estas pessoas, ou pelo menos não foi só ela que falou sobre isto na IGAI. Os polícias da Esquadra de Alfragide foram acusados pelo Ministério Público, condenados em primeiro julgamento, condenados de novo na relação, e alguns que recorreram para o Constitucional viram as suas condenações confirmadas, ou pelo menos não lhes deram razão nos recursos. E, portanto, não sei se André Ventura quer retirar estas pessoas todas de poderes de decisão do Ministério Público, dos juízes desembargadores, dos juízes conselheiros, mas teria de ir por aí. E no caso do bairro da Jamaica, quem foi de facto condenado por difamação, num caso em que estava em causa a cor da pele das pessoas difamadas, foi André Ventura. E foi André Ventura acusado pelo Ministério Público, condenado num primeiro julgamento, condenado na relação e condenado no Supremo. Portanto, André Ventura está um bocadinho confuso em relação a quem é que acusa quem de o quê. Mas este movimento, sobretudo, de capturar uma classe profissional ou de haver uma tentativa de capturar uma classe profissional, como o Chega tenta fazer com os polícias, não é novo. Nós vemos isso acontecer, por exemplo, com sindicatos. É precisamente isso que o Chega quer fazer. E de facto, haverá polícias que não gostam de Margarida Blasco, nomeadamente polícias que tenham sido investigados por ela. Mas, felizmente para nós, a esmagadora maioria, o que não gosta mesmo nada, é de polícias que cometem crimes, que abusam da farda, que abusam do poder, que são racistas. Polícias que, no fundo, não são bem polícias, porque... para serem polícias precisavam de perceber melhor a missão e a nobre missão que têm. E, portanto, para André Ventura, de facto, e para o Chega só há um crime, que é a corrupção, tudo o resto é irrelevante. Para André Ventura parece que só há corrupção. Racismo, violência policial, abuso da força, nada disso é importante. O importante é conseguir... Enfim, agora, olhem, criar pescada, que antes de ser, já o era.
E, Pedro, sabemos que, enfim, este é um tema caro ao Chega, não é?
Sim, olha, estava a ver esta, estava à procura desta história também, para ver melhor o que é que ele tinha dito ontem, e deparei na conta de Twitter de André Ventura com esta coisa, vou-lhe chamar assim. Ele partilhou ontem à noite notícia que está em todo lado, mas ele partilhou da Luz e do Público, tem o título: agente da PSP mata o homem que o tentou assaltar. E o que ele acrescentou foi: e fez muito bem, ou devia ter-lhe dado champanhe e chocolates. E fez muito bem para um agente da PSP que matou um homem, atenção, em circunstâncias que nós ainda estamos muito longe de saber, não é? Nós, aliás, os jornais contam que a polícia armou uma cilada para levar o ladrão a casa. Enfim, no máximo dos máximos, não é? Isto será uma fatalidade e um grande azar, não é? Fazer muito bem matar alguém é algo... muito pouco cristão, mas já lá vou.
Nem que seja em legítima defesa,
claro,
sabemos, não se aplica nunca.
Nem há proporcionalidade nenhuma com isto. Mas, pronto, mas vamos dar de barato, não é? vamos ser benignos, não é? E aceitar que seja isso, que seja um grande azar e pronto, que lhe tirou a vida, quando tenta outra qualquer forma de o impedir ou de o bloquear, enfim.
Super feliz com o que aconteceu, não é? A pessoa deve estar exultante.
E fez muito bem, ponto de exclamação, e depois, ou devia ter-lhe dado champanhe e chocolate. Isto é uma coisa mesmo absolutamente chocante, a forma como a André Ventura se refere a este caso. Nem o polícia deve, até o próprio polícia que matou o assaltante deve ficar incomodado com esta congratulação. Portanto, vamos ver o que é que dá o caso em si. Seguramente que André Ventura não estava lá e, portanto, não sabe mais sobre isto do que sabem, quem estiver a investigar o caso, ainda haverá muita coisa para saber, mas quer dizer, seguramente que a ilação a tirar disto dificilmente poderá ser uma congratulação e uma felicidade por ter tirado a vida a outra pessoa.
É chocante que para um líder partidário que neste momento tem 50 deputados no Parlamento, o exercício da autoridade tenha esses dois pontos. Ou se mata ou se oferece champanhe e chocolates. Não há aqui ponto médio.
E depois isto, basta andar aqui, fazer scroll na conta de Twitter dele, de André Ventura, um bocadinho para baixo, nem é preciso muito, mais dois ou três tweets, e cá está ele numa fotografia dele na igreja, a dizer: foi dia de celebrar a nossa fé e a nossa esperança, nenhum político deve ter medo ou vergonha de falar de Deus, eu não tenho. E depois, mais abaixo, a mensagem da Santa Páscoa, que começa por falar da ressurreição de Jesus e acaba a falar do Chega, portanto, numa misturada gigantesca. E, portanto, logo aqui, não é? Esta a violação do não matarás e a violação do não invocar o santo nome de Deus em vão, que é algo que, não é? Para quem anda sempre com Jesus na boca, isto depois
não joga, não é?
Nada
disso. Amarás o outro, o próximo como a ti próprio, não é?
Certo, bom, se calhar se formos ver bem, não deve haver nenhum mandamento que ele não viole regularmente, ainda mais extraordinário. Mas pronto, bom, queria assinalar esta, na sequência desta crítica à ministra que ainda
não é
uma posse. A forma como André Ventura, precisamente poucas horas depois de fazer essa crítica, vem fazer estas declarações sobre um polícia que na melhor das hipóteses, teve o azar de matar um assaltante. E isto muda completamente a escala aqui das notas, portanto, eu vou dar um menos um para isto. Tá
abaixo de zero. Sara, que nota dás a este pedido do Chega, a toda esta situação?
Dou um 4, um chumo direto, eu não sou muito destas coisas, mas vai um 4, sobretudo por isto, porque eu acho que menoriza esta posição de Ventura, menoriza os polícias. Eu uma vez vi André Ventura ser mal recebido numa manifestação de polícias, não gostaram de o ver aparecer lá no meio e apuparam-no. É importante que os polícias estejam atentos ao que está a acontecer, porque reduzi-los a pessoas que não aceitam ser fiscalizados, investigados, que todos eles acham que racismo, violência policial e abuso de poder é normal, não é bom para ninguém, sobretudo não é para as polícias.
Sim, no fundo, André Ventura o que faz com isto é transformá-los a todos, quase, não é? Em inimputáveis, não é?
Exatamente.
Que precisam desta generalização, não é? Defensiva. Na verdade, felizmente, é também por pessoas como Margarida Blasco e por causa da sua ação na IGAI, mas eu lembro outros, não é? Como Rodrigues Maximiano, enfim, isso é um papel difícil e exigente, mas fundamental. É por pessoas dessas que todos vivemos descansados, precisamente, em relação, ou menos preocupados em relação a eventuais abusos de autoridade.
E aliás, eu ontem, quando estava a ver coisas sobre isto, encontrei um artigo na altura da saída de Margarida Blasco, com reações de representantes sindicais das várias polícias, e todos eles tinham críticas e todos eles tinham elogios. Os elogios eram sobretudo à atitude dialogante de Margarida Blasco, diziam que houve sempre um grande diálogo entre a Inspeção-Geral da Administração Interna e as polícias, e elogiavam isso, e o que criticavam era que Margarida Blasco prestava mais atenção às questões da atuação da polícia do que às condições em que as polícias trabalhavam. Isso pode ser uma crítica justa e é uma crítica normal. Não vi, foi ninguém dizer que Margarida Blasco não era boa porque tinha perseguido polícias ou tinha acusado polícias de racismo. Sim, acusou, que é o que se faz quando acontece.
Olha, dificilmente encontraremos alguém que, com cargos de responsabilidade que não seja, que esteja imune a críticas, era o que faltava, não é? Seguramente, que haverá muitas coisas criticáveis. Aliás, tropecei também, quando estava a procurar coisas para isto, num artigo da Sábado sobre... Centrado não no tempo dela na IGAI, mas no tempo dela à frente do SIS, e que tem, não é, onde ela tinha a alcunha de Margarida Fiasco, que é uma coisa que se calhar se arrisca agora a repegar isto, citando aqui o livro do António José Vilela sobre os espiões. Mas depois vais a ver as críticas, pronto, não é nada assim, também era criticada por causa do marido, que tinha que era maçom, enfim, um empresário católico, e tinha uns títulos nobiliárquicos contestados, pronto, ou eventualmente por falta de independência, falta ao poder político, mas por suspeita de falta de independência, falta ao poder político. Mas pronto, isto se calhar é nada comparado com as críticas a que vai ser submetida neste mandato duro que vai agora iniciar.
Inicia mais logo, vai tomar posse, como todos os ministros, mais logo à tarde, o novo governo toma posse. Paulo, ainda te lembras dos idos de 7 de novembro?
Eu acho que nós já temos dificuldade em recordar os detalhes, não é? Foi no dia 7 de novembro, exatamente quando se demitiu António Costa, e quando soubemos ou percebemos, que não ficou a certeza dada logo nesse dia, que íamos para eleições antecipadas. E eu quero falar, de facto, desse prazo, que é, durante estes 5 meses, são 5 longuíssimos meses, faz 5 meses daqui a 5 dias, precisamente, que António Costa se demitiu, e portanto demorámos 5 meses desde esse momento até termos um governo em funções, que só sexta-feira fica completo com a posse do secretário de Estado, e portanto começa em funções verdadeiramente na próxima semana. E isto é demasiado. Isto vai sendo falado ao longo da campanha eleitoral, também tempo não falta, durante este tempo todo, e toda a gente lamenta estes prazos, olha para eles com a necessidade de os rever. Mas depois, passado este dia, precisamente a tomada de posse, toda a gente esquece isso, e toda a gente aqui são os líderes políticos, nomeadamente os dois maiores partidos, porque isto obviamente é matéria para discutir no Parlamento e que tem que envolver obrigatoriamente, quanto mais não seja por questões aritméticas, o PSD e o PS. Falamos logo à partida do fantasma que é o Orçamento do Estado executado em duodécimos, que é um grande fantasma, como se viesse algum mal ao mundo com isso. Depois é preciso olhar para a atualização dos cadernos eleitorais. Eu sei que é uma chatice, estamos um mês quase depois de eleições a falar disto, mas é que nós vamos, se as coisas não se mudam agora, vamos chegar às próximas eleições e vamos estar rigorosamente a discutir a mesma coisa. Cadernos eleitorais absolutamente desatualizados, isto 55 anos depois do homem ir à Lua, não se percebe como é que nós temos em território nacional, portanto, não contando com o círculo da imigração, temos 9 milhões...
Paulo, não estou muito de acordo contigo.
Porquê?
Porque os cadernos hoje são de atualização automática com o cartão de identidade, com o bilhete, com o cartão de cidadão.
Então como é que há 9.271.479 inscritos em território nacional?
Porque há muitas pessoas há pessoas que estão imigradas, e que não têm, e que têm residência fiscal em Portugal.
E não estão agora nos cadernos... Esses não constam, então, dos cadernos
esses
da imigração?
Não constam dos cadernos lá fora. Só estás nos cadernos lá fora se declarares residência no consulado. Eu estou-te a dizer isso porque um familiar nessa situação. Viveu 5 anos em Londres.
E que não vota basicamente a menos que venha cá, não é?
Não vota a menos que venha cá, exatamente.
Portanto, há aqui uma abstenção enorme. Então vamos riscar este ponto já é um que está resolvido.
Estou aqui uma intervenção indireta, uma interrupção indireta de um representante oficial da CNE.
Se o José Manuel diz que está resolvido, é menos um. Olha, mas voto na imigração, acho que devia-se fazer qualquer coisa para agilizar o voto.
Votos de imigração tem que levar uma volta. Eu acho que aí é um elefante na sala por uma razão simples. Ninguém quer que... O problema é que tu tens um regime em que tens tantos imigrantes que há uma hesitação institucional se lhe dás ou não pleno direito de voto.
Claro, mas então que se assuma isso.
Dás pleno direito de voto às legislativas, porque só elegem 4 deputados,
ficas com dois,
não dás nas presidenciais porque tens medo deles.
Ficas com 1/3 do eleitorado quase fora do país.
Temos que acelerar, Paulo.
Temos que acelerar, vamos acelerar. Voto da imigração é surreal, ou tenham que andar centenas de quilómetros para o consulado, ou então é a questão do voto por correspondência que gera os problemas todos que nós vimos, com 1/3 dos votos anulados. O dia de reflexão, mais um elefante na sala. Acabe-se com isso rapidamente, parece que está toda a gente de acordo com o fim, só falta mesmo assinar o decreto ou a lei.
A criação de um círculo que dê utilidade aos votos perdidos, aqui não há tanto consenso. Os partidos grandes aqui, os maiores partidos, beneficiam obviamente do método de onde e do desenho atual dos círculos, mas nestas eleições ficaram 1 milhão e 200 mil votos que não serviram para eleger deputados, para nada. Portanto, é um em cada cinco. E se nós tivéssemos, de facto, líderes políticos que são consequentes, que são diligentes e que são previdentes, isto é, que resolvem as coisas agora, de acordo com aquilo que acabaram de dizer há umas semanas, prevendo a próxima vez quando isto vai acontecer, seriam sentar-se agora, sentou-se no Parlamento o representante de cada bancada e eu acho que rapidamente chegavam a consenso, pelo menos em algumas matérias.
Queres dar alguma nota?
Quero dar uma nota, um 7 a este arrastado de pés, esperando que, se alguma coisa mudar agora nos próximos tempos, a pensar já na próxima eleição, que essa nota suba.
Mas aparentemente há muita coisa antes, não é? Portanto, entre mudar o símbolo, o 25 de novembro, e depois,
coisas absolutamente essenciais.
Falaremos das eleições a seguir. João Fernandes, tu queres falar de uma campanha eleitoral, não sei se já estás com saudades.
Não, devo dizer que não estou com saudades de outra campanha eleitoral, mas a campanha eleitoral que está a decorrer para o Futebol Clube Porto é bem um exemplo do que não deve ser uma campanha eleitoral, não é? Portanto, eu não sou do Futebol Clube Porto, eu não sigo o futebol com muita atenção, eu não vejo aqueles programas em que se discutem os árbitros, não faço essas coisas, mas mesmo assim...
Mas ouves o Pedro Henrique no Sem Falta, não é? Ouves o Pedro Henrique aqui no Sem Falta.
Não ouço sempre, mas por acaso ouvi este, ouvi por curiosidade, a propósito de algumas cenas dos últimos capítulos, sobre aquilo que se passou no campo do Estoril há 2 dias ou 3 dias, já nem sei. E, de facto, ele foi um dos... Enfim, todos os árbitros... Depois fui à procura, por curiosidade, ver o que é que os árbitros diziam daquele famoso penalti que foi e depois não foi. E há um... Enfim, apesar de tudo, não encontrei nenhum a dizer que devia ser penalti. No entanto, a não ser, claro, o árbitro Pinto da Costa e a equipa inteira do Futebol Clube Porto. O problema não é a campanha eleitoral estar a resvalar para... Enfim... para aquilo que está a resvalar, não é? Portanto, vale tudo. É a campanha eleitoral está a ter também reforçado a forma de comportamento de um clube que com este presidente, parece-me a mim, tem tendência para transformar meio país em inimigo, porque existindo inimigos externos, os inimigos internos passam a ser também externos e a ser tratados como tal. É um velho truque da política e isto nos clubes não é obrigatoriamente diferente. Só que isto degrada muito o debate público e esse castigo é um sinal de que, de facto, alguma coisa pode estar para mudar no Futebol Clube Porto. Eu não faço ideia se Vilas Boas tem ou não a hipótese de ser eleito. Veremos daqui por uns dias. Eu estou a falar disto e nem consegui saber qual é o dia exato.
É dia 27 de Abril.
27 de Abril. Então, vamos ter muito tempo deste jogo.
Para falar disto.
Deste jogo muito complicado que está a acontecer, em que ficámos ontem a saber que os árbitros cometem erros porque o Vilas Boas
é candidato.
É candidato.
Luís André, exatamente. Queres dar uma nota ao Manuel Fernandes?
Portanto, eu vou dar uma nota à campanha eleitoral, em particular a Pinto da Costa, e é uma 4. Acompanho a Sara, que deu um 4 ainda há bocado, exato. Eu também dou um 4. Pois.
Estava longe de imaginar que hoje vamos ter o Zé Manel aqui.
A falar de futebol. Carlos Diogo
Acontece,
Santos.
Não é? A gente também anda aqui nesta terra, não é?
Carlos Diogo Santos, ontem ficámos a saber que as mudanças nas baixas estão a aliviar os centros de saúde, mas também entraram em vigor as novas regras de fiscalização. Como é que olhas para tudo isto? Vai ter resultado? Não vai?
É verdade, olha, temos trazido aqui durante meses vários exemplos de tudo o que correu mal e continua a correr mal no SNS, hospitais a revezarem-se porque não têm médicos, portugueses sem médico de família e muitas outras situações. De facto, esta questão das baixas médicas, eu acho que merece aqui uma nota positiva à direção executiva, apesar de todo o caos em que está a saúde. O alargamento das baixas aos serviços de urgência e aos privados, que já aconteceu há praticamente um mês, permitiu que muitos médicos em centros de saúde passassem a estar livres desta burocracia de só eles poderem passar estas baixas. Estes números mais recentes referem que 350 baixas médicas em média hoje já são passadas fora dos centros de saúde, isso significa que nos primeiros 25 dias desta mudança 8.800 baixas médicas já foram passadas por privados e por por urgências. Eu acho que é uma medida positiva, não só para aliviar os centros de saúde, como também para tirar aqui carga aos médicos de família, que podem usar este tempo para consultas, mesmo que não seja a pessoas de quem sejam médicos de família, mas, por exemplo, até outras consultas como urgências, e conjugar isto com a autodeclaração de doença, aquelas baixas de três dias. Uhum. Que as pessoas podem tirar portanto, sem sequer ir ao médico, e que já vão em quase 400 mil desde 1 de maio do ano passado, foi quando entrou em vigor. Isto denota aqui um esforço muito grande que é retirado aos centros de saúde. Eu acho que era pouco claro para qualquer pessoa porque é que médicos do privado ou de hospitais públicos que dão consultas de urgência eram menos capazes de passar baixas, o que lá está, sobrecarregava os poucos médicos de família que temos.
E aumentava, portanto, a burocracia também.
Exatamente. E esta flexibilização, por isso, é importante. É uma das poucas medidas, diria, da direção executiva, mas claro, também é preciso, como dizias no início, que haja uma fiscalização eficaz, e desde ontem as regras também apertaram. Há aqui algumas, como as baixas médicas com duração superior a 3 dias, portanto, superiores àquelas que são autodeclaradas, que passam a ter, por exemplo, podem ter uma convocatória, as pessoas podem ter uma convocatória através de e-mail ou de SMS, ou a realização de exames para avaliar a incapacidade através de videochamada. Eu acho que são medidas importantes, portanto, queria dar aqui um 10 à direção executiva do SNS por ter tomado uma medida que ajuda, de facto, o SNS. Foram muitas situações em que se falou de remendos sem sentido e sem eficácia. Neste caso houve uma medida, acho que já com resultados reais, e a nota só não é mais alta porque é uma medida no meio de muitos remendos.
Fica então esta positiva do Carlos Diogo Santos no fecho deste E o Vencedor É. Estamos de regresso amanhã.